Amém. Deus abençoe. Tenham todos uma boa noite. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém. Um aviso aqui, ó. Um irmão pediu aqui para avisar que durante a noite muitos irmãos ficaram conversando. Durante a noite, não estava sem sono, aí fica conversando e conversando alto, que atrapalhou certamente alguém que estava perto e que queria dormir e não pôde. Então, eu sugiro que quem quiser conversar, bater um papo, tal, etc., pode descer, ficar aqui na parte de baixo, certamente vai ter alguém por aí. Não tem problema de ficar conversando, até mesmo aqui no salão, conversando, não tem problema. O salão, o pessoal que está vigiando, o Ed, o pessoal, permitir que durante a noite, mesmo durante a noite, deve ter alguém vigiando aqui embaixo, acordado. Normalmente vai ter alguém vigiando, não tem, Ed? Pois é. E aí, você, quem quiser conversar, ou até orar, ou ler, pode vir o salão aqui embaixo, está disponível. Pode acender a luz, aqui acender a luz, não tem problema para fazer isso, tá? Não deve, o alojamento, lá dentro do alojamento, esse horário deve ser silêncio absoluto, para que as pessoas possam dormir tranquilo, sonhar, se for o caso, né? Então está dado o aviso e feita a recomendação. Amém? Amém. Então, como que a gente está? Qual seria o próximo passo que nós iríamos dar? Como buscar a Deus? Como buscar a Deus? Né? Tem um versículo, nós vamos achá-lo agora, que diz assim: quem que vai encontrar para mim esse versículo aí, rapidamente? Sem mim nada podeis fazer. Sem mim, nada podeis fazer. Hã? João 15. João 15. Sem mim, nada podeis fazer. Então, nós estávamos falando de manhã, até agora nós estávamos falando, até mesmo para dar uma repassada naquilo que foi feito até agora. João 15, sem mim, nada, né? Sem mim, nada podeis fazer. Nada é o quê? Nada. Amém? Então, o pessoal está Bom, né? Tá ficando inteligente. A gente estava dando uma, passando, dando uma repassada. Na verdade, o que importa é que é? O que importa de tudo para Deus é o quê? O que, que vocês acham assim, que a terra, presta atenção, a terra é a criação da terra, a criação que existe sobre a terra, os animais, os vegetais, etc., toda a riqueza. Deus perdeu isso. Perdeu isso. Deus perdeu a terra. Para quem? Né? O meu reino não é desse mundo. Então, alguém estava reinando no lugar dele. O que que Deus gostaria ou estaria querendo fazer? O que que vocês acham? Quem falou? Mais alto? Mais alto. Recuperar o quê? É, então ele veio salvar o que havia perdido. Ele veio salvar o que estava perdido. Amém? Ele, na verdade, é isso. Então o objetivo de Deus é recuperar uma coisa que ele havia perdido. Faz parte do patrimônio de Deus. Era uma coisa que estava na mão dos homens. E os homens, né, deram uma bobeira lá e passou, perdeu o governo, perdeu o domínio, perdeu o reino. E o reino que estava nas mãos dos homens foi passar para o inimigo. Então, o que é que mais importa para Deus no momento? Para executar essa sua intenção. Eu vim salvar o que estava perdido. O que é que vocês acham, vocês que são seres inteligentes? O que é que vocês acham que seria mais importante para Deus no momento? Quem quiser falar, levanta a mão, pega o microfone. O que seria mais importante nessa tarefa de recuperação? Hã? Então pega o microfone, levanta a mão, eu falei, pega o microfone e responde.
Acho que o mais importante para Deus é recuperar o homem.
O homem. Um homem, tá bom? Chega?
Não.
Não.
Ele queria a humanidade.
A humanidade toda?
Não. Os filhos.
Ele não vai conseguir recuperar a humanidade toda. Então, o que seria mais importante para Deus no momento?
A igreja, os
Hã?
Filhos de
Então, a vontade de Deus agora, o objetivo de Deus no momento, ele quer um povo. Para quê? Através desse povo, ele vai recuperar a terra. Ele vai salvar a terra. Porque não adianta nada agora, no momento, momentaneamente falando, agora, no momento, não, se Deus tomasse a terra do inimigo, ele daria para quem? Os filhos do inimigo? Se ele tomar a terra, recuperar, que ele poderia tomar a terra, mas aí entrega para os filhos do inimigo? Não. Então ele precisa fazer essa obra que é a construção, a edificação do povo de Deus, o povo. Esse povo que será o herdeiro, o povo que vai passar a mão na herança de Deus. Tem sentido isso? Tem sentido. E esse povo, essa herança, esse povo, será constituído, já foi lá determinado, escrito, pelos filhos do inimigo? Não, pelos filhos de Deus. Então, a pessoa tem que se tornar filho de Deus para... Ela tem que se tornar filho de Deus para fazer parte desse povo que vai ser o povo que será o herdeiro do mundo. O herdeiro do mundo. E Satanás tentou, pressionou Jesus, quando ele falou, né? Ele pressionou Jesus, falou, foi dado a mim, eu dou a quem eu quiser. Se você quiser, eu vou dar para você. Jesus, como filho de Deus, não aceitou, preferiu esperar por nós. Amém? Ele sabia que não era só ele, não podia ser só ele. Tem algum lugar na Bíblia que deixa bem claro isso? Tem. Lá em Romanos, capítulo 8, fala, né? A ardente expectação da criatura, aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Ali, quando você lê aquele trecho, você vê bem claro Paulo falando ali, né, sobre a aflição desse tempo. Não pode comparar com a glória que está por revelar. Então, a revelação do futuro é o povo de Deus. Então, o mais importante, tudo hoje gira em torno disso. Do quê? O povo de Deus. Salvar o povo de Deus. Então, toda a Escritura está trabalhando nesse sentido. Tudo está trabalhando, tudo é nessa direção. Sobre o povo de Deus. E quem quiser, vai fazer parte do povo de Deus. Vindo falando, a gente vinha falando sobre isso, sobre a, né, questão do ser. E aí nós vimos, a salvação então seria fazer parte desse povo. Amém? A salvação, quando fala a pessoa ser salva, não ser salva, foi condenado, não foi condenado, né? Ir para o céu, não ir para o céu, não. Você vai entender que a salvação é isso. Se você fizer parte desse povo, você foi salvo. Aí nós falamos, e você vai entender perfeitamente, nós falamos o quê? Que esse povo é salvo pela fé, é preciso crer para voltar a confiar no Pai, para voltar a confiar em Deus, e Deus voltar a confiar em você. Os filhos de Deus serão provados como se prova o ouro e a prata. Deus quer realmente saber se Ele pode devolver a coisa para você. Então, é pela fé. E aí nós falamos que aqui, Abraão, até aqui, a lei e os profetas, salvava. A lei e os profetas salvavam, né? A lei e os profetas salvavam. A lei e os profetas hoje não salvam. Porque hoje a salvação é de outra forma. Até aqui, Deus quis que fosse assim. A lei e os profetas salvavam. Como é que aconteceu? Então, Abraão creu. Obedeceu. Moisés, e assim por diante. Isaac, Jacó, etc. tal. O mesmo Deus, a mesma pessoa, a mesma intenção, o mesmo desejo dele era formar o povo de Deus. Aí chegou aqui nesse ponto, a lei e os profetas. E passou então o reino de Deus. Né? O reino de Deus começou aqui. A lei e os profetas duraram até aqui. A partir daqui, por que que não precisava mais da lei e nem dos profetas? Porque o próprio Deus estava presente. Então não precisa de mandar recado, o próprio Deus estava presente. Não é assim? Jesus Cristo estava aqui. Isso causou um embaraço muito grande, que nós já explicamos nas outras reuniões, que foi um tropeço para muita gente, e muita gente não acreditou que aquela pessoa era o Salvador, que aquela pessoa era o Rei. É? Ele veio para reinar o quê? O mundo? Não. O povo de Deus. Então, concorda? Ele deixou bem claro: eu não vim para reinar o mundo. Não vim ainda não vim para reinar o mundo. Ainda. Ele fala bem claro: ainda o meu reino não é desse mundo. Significa que um dia ele vai reinar. Significa que um dia ele volta a reinar o mundo. O mundo volta para Deus. A terra, as coisas, volta tudo para Deus. Tudo que há na terra pertence a Deus, que está nas mãos do inimigo. Não é assim? Então a obra de Deus hoje está concentrada nisso aqui, povo de Deus. E continua sendo um mistério. Por que que continua sendo um mistério? Porque se Deus deixasse bem claro, se ele chegasse com os anjos, etc., botando para quebrar, todo mundo queria ficar com ele. Todo mundo queria ficar. Aí ele chegou montado no jumento. Quer dizer, continua sendo uma coisa difícil. Porque aqui para trás, eles acreditavam em Deus, o poder de Deus, todo poderoso, não sei o quê, etc. Deus, né? Era uma coisa assim tremenda. É, ganhava a guerra com a ajuda de Deus, e etc. Deus, o Deus dos hebreus, o Deus daquele povo, era um Deus temido. Aí muita gente tinha outros deuses, mas o Deus deles era um Deus temido. Aí aqui o Deus vem montado no jumento. Que diferença. Aquele Deus tremendo, que ganhava guerra, né, que fazia e desfazia, o povo morria de medo do povo de Deus, exatamente por causa do Deus daquele povo. Aí chega aqui. Ele vem montado num jumento. Ajuda, me ajuda a raciocinar. Por que você acha que ele fez isso? Não seria para continuar sendo uma dificuldade, continuar sendo pela fé, continua sendo a mesma dificuldade que tinha aqui para acreditar num Deus. A mesma dificuldade que tinha aqui para acreditar num Deus a mesma dificuldade que tinha para acreditar no Deus invisível tem para acreditar no Deus. A mesma dificuldade, porque senão a pessoa podia alegar: pô, aqui a gente não via, não tinha nenhuma né? Era tudo pela fé. Aí, Abraão, você sai, vai, Abraão foi. Era pela fé. Agora chega aqui. Não, aí é moleza. Não, continuou sendo dureza. Tem nada de moleza. Você continua crendo num Deus que é visível. Paulo fala, o Deus estava lá, ao Deus invisível, no altar, ao Deus invisível. Paulo fala, o Deus que vocês adoram sem ver, é o Deus que eu adoro. Porque Paulo viu Jesus. Pedro viu Jesus. João viu Jesus. Mais de 500 pessoas viram Jesus depois da ressurreição. E aquele povo ali, todo mundo, 2, 3 mil, 4 mil pessoas, viram Jesus. O Deus visível. O Deus vivo. Não fala do Deus vivo? O Deus vivo. Mas a dificuldade não continua? Acreditar no Deus vivo? Tá bom. Então, aí vai chegar o quê? Passa 1.000, 2.000 anos. Provável vinda, volta, ou segunda vinda, como você quer, vinda. Eu prefiro colocar aqui, a vinda de Cristo. Nós estamos aguardando a vinda de Cristo. Aqui foi a primeira, aqui é a segunda. É a vinda dele, dividido em duas partes. Eu pego aqui e volto aqui. Nós estamos aguardando. Amém? O que que vai acontecer aqui na vinda de Cristo? Qualquer hora. E o que que nós vamos fazer? O que que vai acontecer na vinda de Cristo? Hã? Daqui para frente, hã? É, daqui para frente, mil. Mil. Então, aqui. Daqui para frente. Aqui nós estamos aqui, ó. Nós estamos aqui. Aqui, o que que vai acontecer? O que que vai acontecer aqui nesse ponto? Hã? Pessoal lá atrás não enxerga. Aqui você lê aqui, O reino. O que vai acontecer aqui, bem alto aqui, pro pessoal entender lá? É. Vocês concordam que nesse ponto aqui, o que que acabou? A fé. Nesse ponto aqui, acabou-se o que era doce. A fé. Até aqui, ó, tudo aqui foi pela fé. Aqui eles tiveram que crer num Deus invisível, um Deus todo-poderoso, um Deus que era capaz, um Deus que realmente fazia. Mas era. Amém? Aí quando chega aqui, o Deus se manifestou. Aqui tinha uma promessa. Qual era a promessa? o Messias, o rei, e etc. Aí chegou aqui, Deus cumpriu a promessa. O que que chegou? O rei visível, né? Mas continuou. Continuou. Difícil acreditar. Não continuou difícil acreditar? Amém? Está dando para acompanhar? Então, agora, quando ele voltar, o que que vai estar pronto? Hã? O povo. Terminou a construção da igreja. Eu mesmo edificarei a minha igreja. Aí, a igreja é o povo de Deus. A igreja não é o prédio. Que passou a ser. Não é uma coisa do inimigo, esse negócio de a igreja ser o prédio. A igreja não é o prédio. A igreja é o quê? O povo de Deus. Essa construção, o povo de Deus, a construção termina aqui na volta de Cristo. Amém? A base, os apóstolos, o fundamento dos apóstolos, Cristo, a pedra principal, né? O Iuri, o rejunte, não, Iuri. Né? Alguém aí foi o parafuso lá na construção. Não interessa. Eu quero ser a arruela. Mas eu quero um lugar nessa obra, nessa construção. Bom, então o que que vai acontecer aqui nesse dia? O que que vai acontecer aqui nesse dia? A ressurreição. A ressurreição dará a nós o corpo eterno. Vida eterna. Corpo eterno é a mesma coisa de vida eterna. Hoje você tem vida eterna? Não. Pois nós não temos vida eterna. Mas a promessa de Deus é que você tenha uma vida. Essa aí, essa que você está com ela aí. Essa sua vida, ela não é eterna. É uma vida provisória. Essa vida aqui é uma vida provisória. Na verdade, você está aí dentro. Eu estou falando com o que está aí dentro. Dentro de você, o que que tem dentro de você? Você. É. Você é exatamente o que tem dentro de você. O que que tem dentro de você? Você, né? É o que está lá aí dentro. Só que nós estamos hoje num lugar provisório, num lugar, uma barraca, um tabernáculo. Nós hoje estamos morando, habitando um tabernáculo. Qual é a esperança nossa? Que é, em outras palavras, eu vim para que vocês tenham vida. Vocês não têm vida eterna. A vida de vocês é para Deus, 1000 anos é como 1 dia. Você imagina a nossa vida? É um sopro, a nossa vida. E a gente, esse tempo que nós temos aqui, para quê? É o tempo que nós temos para reconciliarmos com Deus e nos tornarmos dignos, confiantes, nos tornarmos de confiança, dignos. Aí Deus vai dizer: não, pode soltar na mão do, né, pode entregar na mão do Arthur, que o Arthur é de confiança. Então a gente não pode ser hoje de uma coisa, amanhã de outro jeito, hoje de um jeito, amanhã de outro jeito, né? Igual o camaleão, uma hora está bom, outra hora está ruim, uma hora eu creio, outra hora eu não creio. Não, nós estamos sendo testados exatamente para ver se você, né? Então vem a ressurreição do corpo, a ressurreição do corpo, que é a ressurreição dos mortos. Né? Como é que vai ser? A primeira ressurreição e depois vem a segunda ressurreição. São duas ressurreições. A primeira ressurreição, quem que vai participar da primeira ressurreição? Só o povo de Deus. Por isso é que é essa luta. Por isso é que é essa luta para poder arrumar povo de Deus. Não é fácil, não. Amém? Não é fácil arrumar povo para Deus, não. Não é fácil fazer o povo de Deus prestar atenção, o povo de Deus buscar Deus, o povo de Deus se arrepender, o povo de Deus querer Deus, o povo de Deus amar Deus. Não é fácil. Ou é? Não. Não é. A primeira ressurreição, então, vai ser quem? Tá dando certo aí? O povo de Deus será tirado. O povo de Deus será tirado. Não seria justo tirar o povo de Deus só daqui? O povo de Deus vai ser tirado desde aqui. O povo de Deus vai ser tirado. Então, como é que vai ser essa ressurreição? Primeiro, Cristo. Esse já. Ele não tem que ressuscitar mais. Ele já ressuscitou, já está pronto. A única pessoa que já está realmente pronta é Cristo. Então, primeiro, Cristo, que é as primícias dos que dormem. Cristo já está pronto. Cristo não precisa mais fazer nada. Ele já, tudo que ele tinha que fazer, se precisava, um homem precisava fazer, fez. Tudo que uma pessoa precisava fazer, fez. Inclusive, provar que era desse jeito. Ele provou que funcionava. Para deixar para você nenhuma dúvida. Para você dizer, você pode ter, eu provei, morri e ressuscitei, estou vivo. Então, ele, Cristo, já tem vida eterna. Cristo já tem vida eterna. Amém? Remanescendo. Cristo já tem vida eterna. E nós? Ainda não. E Abraão? Isaac? Jacó? A gente não tem nem certeza. A gente acredita que Abraão vai ter. A gente acredita que Isaac vai ter. Porque o próprio Deus falou: o Deus de Isaac, Jacó, né? Que ele... Eu acredito que Maria, mãe de Jesus, tem. Eu acredito. José. Pessoas que se tornaram de confiança. Amém? E aí? Primeiro Cristo, depois. Em segundo lugar. Os mortos, é? Primeiro Cristo, depois os mortos precederão aos que estão vivos, né? Nós não vamos na frente dos que estão mortos. Aqueles que morreram na fé. Abraão morreu na fé, Isaac, Jacó, etc, tal. Lutero, eu acredito que morreu na fé. Muitos que foram testados ao longo desse tempo vão, estão mortos, mas vão na primeira ressurreição. Aí depois quem? Nós, os que estivermos vivos. Por que que ele falou nós, os que estivermos vivos? Porque ele estava vivo, Paulo estava vivo. Ele falou, se ele vier hoje, eu creio que eu vou estar no meio. Ele falou, nós depois, nós os que estivermos vivos. Então você vai concluir uma coisa agora comigo, pensando bem direitinho aqui agora, olha para mim aqui, quem está conversando aí atrás e não olha para mim. Olha para mim. Nós os que estivermos vivos. Então você vê, o povo de Deus, aqui você vê o povo de Deus aqui? Vê. Você vê Cristo. Não, por Cristo. Faz parte. Os mortos da primeira ressurreição. Quem não ressuscitou na primeira ressurreição, vem para a segunda. Quem não participou da primeira ressurreição, faz parte do povo de Deus? Quem não participou da primeira ressurreição, faz parte do povo de Deus? Não. Depois, nós os que estivermos vivos. Imagina se Cristo viesse agora. Nós os que estivermos vivos. Nós quem? Nós quem? Paulo falou nós, porque ele... Ele falou nós, ele... Você teria coragem de falar a mesma coisa? Se Cristo viesse agora, se Cristo viesse agora, Yuri, como é que você ia dizer? Nós, com quem diz? Eu e mais alguns, né? Nós, se Cristo viesse hoje, ou essa, seria você e mais alguns? Se Cristo viesse hoje, Lucilda, seria você e mais alguns? Está dando para entender o que eu quero dizer? Cristo, certo. Os mortos já estão mortos, não tem outra escolha. Agora é esperar. Nós estamos com a faca e o queijo na mão. Basta. Por que que Paulo falou nós, eu? Ele baseou no seu esforço, ele baseou na sua luta, Ele falou: se Deus não está comigo, por que então, se eu não faço parte do povo de Deus, por que que eu sou perseguido? E aí a gente, quando é perseguido, fica reclamando. Devia achar bom. Ele falou, né? Se eu não faço parte, por que que eu sou perseguido? Se eu não sou de Deus, por que que o diabo me odeia? Por que que Satanás... por que que Satanás me bate? Por que que eu tenho esse espinho na carne? Então ele realmente podia dizer o quê? Nós, os que tivermos vivos, com quem diz eu e mais alguma. E aí é isso que eu estou perguntando para você. Essa primeira ressurreição é a ressurreição do povo de Deus. Aí terminou a obra. Terminou tudo. Quem entrou, entrou. Quem não entrou, não entra mais. Né? Ninguém mais se salva pela fé. Aí, ó, vai lá no VAR. Não. Vai lá. Não vai. Para examinar o comportamento de cada um. Já não tem mais fé, meu irmão. Aí é o bem e o mal. Aí é o que você fez de bom e o que você fez de ruim. Amém? Acabou. Pela fé, terminou a chance, a oportunidade de participar da primeira ressurreição. Aí eu volto a dizer essa palavra: nós. Isso é muito forte. Por que que eu digo nós? Porque eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei Amém? Não tem... Não é assim? Tocou-se. Então, nós estamos aqui tentando explicar para vocês como é que vai ser, ou como é a situação de quem? Mais alto, povo de Deus. Para que você busca Deus? Por que você quer fazer parte do povo de Deus? Amém? Porque tudo hoje gira em torno do povo de Deus. A terra está aguardando, a natureza aguarda a manifestação do povo de Deus. Então, vocês concordam que tinha que ser uma coisa difícil mesmo? Vocês concordam que não poderia ser fácil? Por que que Jesus falou: estreita é a porta, apertado é o caminho, e quem quiser, pega a sua cruz e siga? E aí eu volto a te dizer: você hoje, em sã consciência, diria: nós querendo dizer eu e mais algum? O que vocês acham? Amém? Entendeu, Luiz? Por que que é difícil? por que que é realmente difícil? Por que que todos os dias você corre o risco de perder? Assim como todos os dias você corre, também tem também o direito de se salvar. Todos os dias, pega a tua cruz e siga-me. Todos os dias. Todo dia, meu filho. É um leão, é uma onça, um tigre. Todos os dias é um obstáculo que se vence. Todos os dias é uma barreira que você transpõe. Rumo à terra que está prometida ao... Então tudo gira em torno dessa palavra, povo de Deus. Sabe por que então que essa, a visão dessa igreja, ela nasceu com essa visão? Qual? Procurar o povo de Deus. Achar no meio de muitos montes o monte você, os seus irmãos, os seus co-irmãos estão espalhado. Um japonês que sai pelo mundo, um chinês que sai pelo mundo, um japonês que sai pelo mundo, será que o japonês tem dificuldade de encontrar um semelhante a ele? Hein? Não, por quê? A mesma característica. É fácil achar japonês. Não é? A língua, a conversa. É? Não é difícil você também, um alemão, está aqui no Brasil, ele olha aqui e fala que não tem nenhum alemão. Só o Yuri que parece. Mas você não vê. Ele olha aqui e não tem um alemão. O que é que Jesus veio fazer na terra? Ele veio procurar. Saiu o semeador a semear. O que, que ele estava procurando? O povo de Deus, porque estava muito misturado, não é não? O Yuri parecendo com o alemão, então estava muito misturado. E aí então, agora não é diferente. Quando você conversa, quando você convive, quando você anda, eles andando com Jesus, eles viram que aquela pessoa é diferente. Então, as aves de mesmo pento a pena, mesmo a plumagem, andam juntos, né? Você vai encontrar. Não é fácil encontrar um filho de Deus. Não é. Não é fácil. No padrão que nós estamos falando, não é fácil. Amém? Porque ele tem que parecer. Ele tem que parecer com Cristo. Assim como você parece com Cristo. né? Pode que às vezes a sua fisionomia esteja um pouco destruída, mas os seus atos, o seu comportamento. Jesus falou: você vai conhecer a árvore quando ela começar. Põe ela para trabalhar com você, numa semana você já sabe. Um mês, né? Vou ter uma semana, talvez seja pouco. Né, Nayane? Mas você vai por aí, você vai conhecer as árvores. Jesus falou, é muito divino, não é igual ao japonês, não é pelos olhos, não é pela cor, mas vai ser pelos frutos. Mas vocês concordam que tudo gira em torno do povo de Deus? O certo é que você precisa estar entre. Você precisa estar em condições de dizer: Eu. Não é egoísmo, não. Não é egoísmo. Não é orgulho, não é vaidade. É fé. É confiança. Eu preciso, pelo menos, responder por mim. Eu preciso dizer: eu não abro mão. Às vezes, quando a gente ora, eu oro, às vezes, e reclamo para Deus, eu falo: Senhor, eu não tenho outro Deus. Eu não tenho outro Senhor. Eu não tenho outra fé. Tem misericórdia de mim. Não retire de mim a tua graça. Deus, olha, eu não tenho outra fé, não. O Senhor é o meu Deus. Não me joga fora, não. Não me lance fora da tua presença. Não retire de mim a tua graça. E como que você vai garantir o seu lugar? Hã? Fazendo a mesma oração, fazendo a mesma coisa, sendo meus imitadores, como eu sou. É. Amém, Wendel? Amém? Ele vai separar o trigo. Ele vai separar a palha do grão. Não está escrito tudo isso? Não é assim que vai ser? Amém? Então vamos para o intervalo. E vocês vão para o intervalo agora com alguma coisa na garganta. Dá uma olhadinha no espelho e fala assim: eu. Amém? Eu já estou com o pelar. Eu. Só pelo espelho que eu estou olhando aqui. Né? Agora, se você olhar no espelho e achar que tem que fazer algumas correções, faça agora. Se você olhar e verificar que ainda tem que melhorar alguma coisa, que seja agora. Amém? Vamos curvar nossas cabeças rapidinho? É. 21. Aí, ó. Nós vamos voltar 9 e 10. 9 e 15. 9 e 15, tá? Amém, Jesus. Senhor, nós Te agradamos com a nossa vida, com os nossos atos. Música. com as nossas atitudes, com os nossos pensamentos, nós te agradamos. Com as ofertas que nós trazemos ao Senhor, todas as vezes que nós nos reunimos, que as palavras da nossa boca, o meditar do nosso coração, sejam gratos ao Senhor. Examina, Senhor, o nosso pensamento, a nossa fé, o nosso desejo, e vê que há em nós uma vontade de chegar a este lugar, a esta terra, a este reino que está sendo preparado. Para os filhos de Deus. É uma honra. É uma honra para nós estarmos aqui sendo chamados, sendo convidados. É uma honra para nós ter o nosso nome sendo escolhido. Certamente o Senhor, semeando a sua semente, percebeu na minha vida, na vida dos meus irmãos, alguma coisa que podia te agradar, que podia crescer, que podia prosperar. Fazendo de nós esse povo que hoje está aqui vivo, nós os que estamos vivos. Eu tenho certeza que qualquer um irmãozinho aqui pode dizer isso. Pode dizer isso. Na verdade, nós não somos julgados pelas nossas próprias justiças. Mas o Senhor nos vê. O Senhor nos vê como povo de Deus. É o Senhor que nos vê. É o Senhor que não leva em conta nossos pecados. Eu posso não ter o pecado do meu irmão, mas também o meu irmão não tem o meu pecado. E talvez pela nossa justiça não escolheríamos nenhum, mas o Senhor, na sua infinita bondade, nos vê falando assim e até se alegra ao dizermos nós os que estamos vivos. Seremos arrebatados com o Senhor para o encontro definitivo com Deus. Nós os que estivermos vivos seremos levados ao seu encontro, ao céu. Para depois voltar a pisar a terra onde o Senhor reinará para sempre. E o seu reino não terá fim. Oh, amém. Amém. Pode tocar. Alguém poderia ajudar, hein? Bem baixinho, pode continuar sentado. Alguma coisa bem suave, light. É. Estamos encerrando essa reunião e o intervalo vai até as